Muito bem, no quadro Nossa Cidade de hoje, dia 23 de outubro, vamos dar, dia 24 de outubro, melhor dizendo, vamos dar seguimento aqui a uma série de entrevistas com os vereadores mais votados de Vitória da Conquista nessas eleições municipais deste ano de 2024. Hoje, recebemos aqui em nosso estúdio o Dudé, o Carlos Dudé, do União Brasil. Dudé, que nasceu em Vitória da Conquista, ele se candidatou em 2000, ficando como suplente e venceu as eleições no ano de 2016, foi reeleito em 2020 e eleito presidente da Câmara de Vereadores no ano seguinte. Nas eleições deste ano, foi reeleito novamente com 3.339 votos, sendo o sétimo mais votado da cidade. Vereador, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade.
Boa noite, Paulo. Boa noite aos ouvintes do Band Cidade, da Rádio Band FM. Jackson, um grande abraço, que está aí pelas ruas fazendo como tem que ser o rádio, uma prestação de serviço à sociedade. Eu que sou radialista há 26 anos e sei qual é o papel fundamental da comunicação do rádio prestando serviço à sociedade. É o maior instrumento, o instrumento que a gente tem de prestação de serviço à sociedade. Então, grande abraço aí a quem faz esse trabalho de rádio e abraçar os ouvintes da Band FM, a minha população de Vitória da Conquista, os meus queridos amigos e amigas da cidade de Vitória da Conquista, a minha joia do sertão baiano, cidade que eu tenho orgulho de ter nascido, me criado e ser apaixonado por ela. Eu só tenho uma palavra ao povo de Conquista, é gratidão. Gratidão por tudo que a população de Vitória da Conquista tem me dado na minha vida, no rádio ou na vida da política, não é? Foi assim em 2000, quando por 16 votos eu não consegui vencer uma eleição, fiquei fora ali em 2000, fiquei 16 anos sem voltar a participar de eleição. Quando foi em 2016, nós voltamos, nos elegemos, não é, vereador, fui líder do querido e saudoso prefeito Erzen Guzmão. Tenho muito orgulho de dizer isso, porque junto com Erzen nós conseguimos começar a transformação dessa cidade de Vitória da Conquista, os avanços necessários dessa cidade de Vitória da Conquista. Reeleito ali em 2020, depois ocupei a presidência da Câmara de Vitória da Conquista, no biênio 2021-2022, né? Nesse período ocupamos também a cadeira de prefeito, sendo assim o primeiro morador da Zona Oeste da cidade de Vitória da Conquista a sentar na cadeira de prefeito da cidade de Vitória da Conquista. Então, eu tenho muito, muito agradecimento ao povo de Conquista, agradecendo a Deus, agradecer, Paulo, ao meu pai de saudosa memória, mestre de obras da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Ainda hoje ele foi lembrado por Dr. Fernando Gomes, na audiência pública do PDDU, né? Meu pai, juntamente com minha mãe, Dona Geni, me deu régua e compasso para que eu pudesse estar aqui hoje, ocupando um cargo público na terceira maior cidade do estado da Bahia. Agradecer a minha esposa Marta, aos meus filhos Felipe, Mariana, Marina, não é, que se dedicaram e que suporta essa coisa de você estar ali, muitas, na maioria das vezes, ausente dentro de casa e presente nas ruas da cidade. Isso é importante, a compreensão familiar e a participação. Aos meus irmãos, e aí eu aproveito, Paulo, de saudosa memória, o seu xará, e aí eu me emociono quando falo, o nosso querido PC, não é, que no meio da campanha resolveu me deixar e eu tive que me reerguer e caminhar, não é, caminhar de cabeça erguida, Sheila, sem aquele que segurava na minha mão o tempo inteiro para que eu pudesse fazer a caminhada. Essa vitória eu dedico a população de Vitória da Conquista, mas em especial ao meu irmão Paulo César, né, de saudosa memória, ele que me trilhou no caminho do bem, no caminho do servir as pessoas e sobretudo também no caminho da política. Eu digo que eu tenho muito orgulho de ter participado da vida pública de Vitória da Conquista, ser aluno de José Fernandes Pedral Sampaio, o maior político da história da Bahia. O maior político da história da Bahia. Eu tenho orgulho disso. Assim como tantos outros que passaram pela escola de Pedral, como Coriolano Salles, que eu tive assim uma convivência muito forte também, com o próprio Raul Ferraz, convivência com Sebastião Castro, com Jadiel, com Elkson, não é? Então figuras, a gente conversava assim, a gente falava justamente isso, a nossa convivência nos deu, não é, esse trilho de fazer e saber fazer o trato com as pessoas. Então eu só tenho, Paulo, que agradecer a população de Vitória da Conquista por me reeleger neste momento para o terceiro mandato, juntamente com a minha amiga, a prefeita Sheila Lemos, que vem desenvolvendo um trabalho de excelência. Fruto disso é a votação expressiva que ela recebe nas urnas de Vitória da Conquista, recebendo 116 mil votos, não é? Tendo assim 58, quase 60% de uma votação, fruto de um trabalho que nós plantamos em 2017, quando ali eu chegava na Câmara como office boy em 89 e depois voltar em 17 como vereador, não é? Então Sheila, quando chega ali junto com Dona Irma em 17, depois ela é a candidata a vice na eleição de 2020 e sucessivamente a cidade está entendendo, e eu tenho dito isso sempre, é necessário que se fale isso. Prestem atenção no período dos últimos 60 anos dessa cidade. A cidade de Vitória da Conquista tem dado a determinados grupos políticos 20 anos. E eu posso explicar isso aqui à sociedade. Foi assim com Gerson Salles, e Pedral quebra um paradigma de Gerson, não é? Foi assim com Pedral, e Guilherme vem com o PT e quebra esse paradigma de Pedral, não é? E depois com o grupo de Erzen formado por nós, e quebra esse paradigma. Então com isso aí já se vão 60 anos, Paulo, é importante estar dizendo isso, que a população de Vitória da Conquista, ela é o povo mais politizado do Brasil. Essa cidade tem a população mais politizada do Brasil.
E fazendo parte da nossa bancada, nossa colega Sheila Lima. Boa noite, Sheila.
Olá, Paulo Martins. Boa noite, vereador Luiz Carlos Dudé. Paulo, quero agradecer aqui a direção da Band pela confiança. Falar de política, não só uma pessoa que ocupa um cargo político, mas sim todas as pessoas. Somos envolvidos com política. Bem, o vereador Luiz Carlos Dudé, ele é um dos mais votados nesse pleito de 2024. Você bem pontuou aí 3.339 votos. A primeira pergunta seria, mas o vereador, ele já pontuou aqui, ele externou como veio essa força para ele ingressar na política. Ele falou aí da família e também dos amigos, né? Traçou aí sua carreira política. Bem, vereador Luiz Carlos Dudé, boa noite. Somos gratos pelo senhor receber o nosso convite, aceitar. Bem, eleito em 2016 pelo PTB, em 2020 como candidato do MDB, e esse ano reeleito como candidato do União Brasil. Como e por que ocorrem, vereador, essas trocas de partidos? É o que a gente vem perguntando aí para os vereadores. E qual o seu vínculo com as bases ideológicas que o seu atual partido defende?
Veja só, eu fico até, Sheila, lhe dando boa noite, muito à vontade para poder fazer essa resposta, não é? Até fazer a amiga Sheila, não é? Que eu tive o prazer de, em 2004, juntamente com meu querido amigo Luiz Cláudio Macarra,
20 anos,
né? Há 20 anos atrás, estarmos juntos, né, profissionalmente, trabalhando em uma campanha aqui em Vitória da Conquista. Eu fico muito feliz, não é, em poder estar aqui hoje para poder falar sobre isso. O PTB foi um partido, na verdade, que quando ainda a época de Coriolano Salles, nós tivemos um entendimento, e Cori tinha esse entendimento, de que nós deveríamos ter o PTB aqui em Vitória da Conquista. E ali a gente começou uma articulação através do querido amigo João Nival Lucas, e fizemos assim um partido forte na região. Pra você ter uma ideia, o PTB elegeu 14 prefeituras sobre a nossa batuta aqui na região, porque a gente ficou na compreensão de fazer partido regionalmente, com aquilo que Pedral e Cori nos ensinou fazer, né? Pensar Vitória da Conquista e pensar o entorno de Vitória da Conquista, a região como um todo. Então ali eu fui para o PTB, fiquei um período grande, depois tive a satisfação de convidar a minha querida amiga Dona Irma em 2008, juntamente com Sheila, né, que em 2009 elas foram para o PTB junto comigo ali, nós fizemos um grande partido, depois elegemos na eleição de 2012, não é? Nós elegemos Irma vereadora, ela havia perdido a eleição, nós tivemos um entendimento, e é importante dizer isso, não é? E dona Irma é uma figura que tem uma força muito grande na cidade, uma força de vontade, a força do trabalho, sobretudo, que é um slogan que ela usa sempre, e ali nós montamos um grupo forte e ela retornou à Câmara de Vereadores pelo PTB, então tem uma participação efetiva. Depois ela veio a participar da chapa juntamente com o professor Edivaldo Brito, não é? No PTB, sendo candidata suplente de senadora no PTB, o professor teve uma votação histórica aqui em Vitória da Conquista à época, não é? E nós tivemos esse entendimento dentro do PTB. Mas os partidos a nível de Brasil, eles na verdade, ele tem uma compreensão, e hoje o PTB não existe mais, é uma pena, quando eu olho para trás e não vejo mais o 14 do PTB. Hoje o PTB é 25, uma fusão que houve, hoje é o PRD. Não é? Não há mais o PTB.
Há uma mudança na ideologia do partido.
É uma mudança muito clara aí que vem de cima para baixo e que você acaba não tendo nenhum tipo de força para nada aqui. Não é? Eu digo embaixo aqui, quem está aqui, o vereador é quem sofre mais. Não é? Então nós tivemos um período no PTB, que foi um período muito, muito, muito bom. Não é? Nós conseguimos no PTB depois Irma ser a vice de Erzen, eu me elegi para o primeiro mandato como vereador, repito, voltar à Câmara, sair como office boy e voltar como vereador, passa um filme pela minha cabeça. Então, quando em 16 nós ganhamos aquela eleição com 2.524 votos, não é? Eu realmente comecei a pensar um pouco sobre tudo isso. E esse aspecto do PTB, aí vem Irma. E um dia Erzen me chama no aeroporto de Salvador. Eu estava saindo de uma reunião do PTB, ele naquele jeito dele, menino, eu queria lhe ver. Aquele jeito de Erzen de ser. Eu digo, já viu, Erzão, como é que tá? Ele disse, tô bem, e você? Aquela conversa, aquela coisa, disse, rapaz, vem comigo pra gente ganhar a eleição em Vitória da Conquista.
E como o senhor respondeu pra ele?
Eu disse, a política é feita, sobretudo, da esgrima, da inteligência e do diálogo. Aí a gente veio no avião da Passaredo, chegando no aeroporto, ele disse, chegando em casa eu lhe ligo. E ele era agoniado. Ele me ligou, e aí eu fui conversar com ele. É preciso dizer isso, Sheila teve uma participação efetiva nisso, uma compreensão, não é? Nessa aliança de Erzen com Sheila, com Irma, e de Irma com Erzen, não é? Daí surgiu, não é, essa alternativa, porque até aquele momento que nós estávamos ali, nós estávamos no bloco de oposição a Erzen, não é? No bloco de oposição.
Então foi pela pessoa Erzen Guzmão, político Erzen Guzmão.
Isso aí, o entendimento pesou. Dele, ele disse, eu quero Irma daquele jeito, eu quero Irma na minha vice. E a gente sabia que tinha gente que tinha dificuldade, não é? Porque tinha gente na frente dela, no próprio grupo dele, nós estaríamos voltando, retornando a um grupo, não é? Então, quer dizer, essa coisa, essas histórias a cidade precisa saber, não é? Porque são coisas que aconteceram e que a cidade talvez não tenha conhecimento. Então veja só. Aí chegando, eu disse, Erzão, ele virou para mim e disse, você será vereador. Eu disse, mas como? Ele disse, eu já sei. Não é porque você pode ficar comigo, mas você vai ser vereador em Vitória da Conquista. Quer dizer, Erzão tinha uma experiência larga na política de Vitória da Conquista, no rádio e na política, muito grande. Não é? E quando você recebe uma fala daquela de alguém que tem a experiência que ele tem, não é? Sobretudo, isso tem um certo peso. E aí nós começamos a articulação, conversamos bastante, deu no que deu, não é? Erzen prefeito, Irma vice, não é? E vencemos as eleições. Vencemos as eleições em 2016, eu também me elegi vereador. Mas veja só, aí o entendimento do PTB, aí você me pergunta de partido, quando da eleição seguinte, ele disse para mim, você é meu líder na Câmara. Eu digo sim. Ele disse, eu lhe quero no MDB. Eu disse, eu topo. Eu já tinha sido do MDB, foi minha primeira filiação. A minha primeira filiação foi no MDB. O meu primeiro voto foi no MDB. O meu primeiro voto foi para Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. E eu me orgulho muito de dizer isso. Do MDB. Aí, veja só, quando eu estou nessa questão, aí Erzen vira e diz: olha, fulano vai, Beltrano vai. Quando eu olhei, tinha 7 vereadores. Paulo se lembra disso, você se lembra? 7 vereadores de mandato e um partido só.
Sim.
Aí me disseram na rua: você tá maluco, você perdeu a eleição. Como é que você topou um negócio desse? Eu digo: olha, quem tá lá vai ter que ter muita perna pra me pegar, porque eu trabalhei, sei o que eu fiz pela cidade e todo lado de Erzen, não é? É uma das figuras emblemáticas da cidade de Vitória da Conquista. E assim eu fiz, fui para o MDB, não é? Me reelegi, não é? Tive 2.489 votos nessa eleição de 2020, não é? E me elegi, vereador.
E dentro da Câmara Vereador, assim, o senhor com esse partido, e aí vem
aí, veja só,
de liderança.
Veja só, mas aí todo mundo já sabe o resultado. Quando eu ganhei a eleição no MDB, eu encontrei com o Erzen, eu preciso dizer isso, Sheila. A cidade precisa saber disso. Ele me chama no gabinete. Eu, Erzen, Sheila. E ele diz assim pra mim: vou viajar. E na volta eu já quero saber como é que foi sua articulação. Eu sei que você é danado na articulação para ser presidente da Câmara de Vitória da Conquista, que eu sei que é o seu desejo.
Teve essa conversa, né?
No gabinete.
Uhum.
Aí, veja, eu disse: mas Erzen, ele disse: não, mais não. Sexta-feira eu tenho certeza, viu, Sheila, quando eu voltar, esse rapaz já vai ter voto para poder ter ganho a eleição.
A Sheila Lemos.
Sheila Lemos. Na época. E aí, veja, história para ser contada, e que não tem nenhuma mentira, não tem nenhuma invenção. Erzen viajou. Quando Erzen volta, ele marca uma reunião na casa de Dona Irma com a bancada para agradecer, conversar. Era uma sexta-feira, Paulo, dia 4 de dezembro, me lembro, dia de Santa Bárbara. Eu estava dando a entrevista a Massinha, falando justamente da eleição da presidência da Câmara. E Erzen me ligando e tal, eu disse: estou terminando aqui, chego. Quando eu cheguei, estava uma cadeira do lado dele, separada para mim. Ele disse: meu filho, sente aqui, aquele jeito dele. Nisso caiu a máscara dele no chão. Ele usava uma máscara preta, de meia, né? Da Lupo. Aí eu vi assim, falei: Erzão, caiu sua máscara. Peguei, entreguei a ele. Ele disse: é bom, você não tem problema que você anda com álcoolzinho na mão e tal. Ele tinha muito cuidado e ele tinha muita preocupação com a minha esposa. A minha casa era uma das poucas casas que Erzen frequentava em Vitória da Conquista e tinha liberdade de frequentar, né? Eu gosto muito de lembrar isso. Às vezes eu olho no canto da mesa e começo a lembrar que naquela mesa tá faltando ele, né? Começo a lembrar um pouco disso. E aí, nessa reunião, nós tivemos uma reunião muito boa, muito proveitosa, e conversamos algumas coisas, e ele me disse: amanhã eu vou a Bate-Pé. Isso já depois da eleição, já voltando de Salvador, era dia 5. Quando foi no sábado, ele me ligou e disse: rapaz, eu não vou mais a Bate-Pé, tô bem disposto. Tem uma mensagem que eu guardo no meu celular, e domingo ele me ligou: rapaz, a disposição continua. Eu continuo meio indisposto, corpo ruim, acho que da viagem, não sei, ou da campanha. Mas na segunda-feira, cedo, ele me mandou, ele nunca usou o WhatsApp. Era sempre por mensagem, eu tenho as mensagens até hoje. Ele me manda uma mensagem: meu líder, veja esses projetos e tal, que são projetos que tinha necessidade de avançar na Câmara de Vereadores. E assim eu fiz. Mas meia hora depois, Paulo, ele me ligou. Aí ele já me ligava, não mandou mensagem. Eu disse: você tá bem? Eu digo: tô. Ele disse: e Marta, minha esposa? Eu digo: Marta tá bem. Ele disse: eu peguei Covid, testei positivo. Eu digo: o que? Ele disse: foi. A indisposição que eu lhe falei no sábado e no domingo, hoje ela aumentou. E aí já era dia 7 de dezembro. Quando ele me falou isso, e foi como se jogasse um balde de água gelada em mim. Eu digo, pô, Ezen, pegar Covid, um momento difícil, a gente passou toda a campanha, tudo. Sim. E tal. Aí, resultado. Quando foi 5 horas, ele me ligou, tô bem e tal, eu falando sempre com ele. No outro dia, eu liguei, ele brincou, disse, olha, mandei buscar ali esta frase. Mandei buscar em Dona Deus uma rabada com pirão para comer com aquela pimenta que você me deu. Eu dava sempre pimenta para ele. E aí, comendo ali aquela coisa, e a situação foi piorando. E a gente sabe qual foi o resultado disso. Então, essas histórias para ser contada e para ser lembrada, eu preferi, inclusive, deixar para contar depois da eleição. Para não dizer que eu estava tirando proveito daquilo que eu vivi, sobretudo com uma das figuras mais emblemáticas da política de Vitória da Conquista nos últimos tempos. Eu deixei para contar isso e tô contando aqui de primeira mão para vocês. Não contei ainda em lugar nenhum esse tipo de história, né? Histórias apimentadas da política. Então, a ida pro MDB foi isso em relação a Ezen. Quando do falecimento de Ezen, que eu tive também a oportunidade de dar posse a Ezen como prefeito, aquele foi um dos momentos mais marcantes da minha vida e que vocês acompanharam.
Sim, estávamos, né? Lá.
E de repente, o que estava previsto, ele liga para a Lu e diz, eu quero falar com o Dudé de vídeo. E aí de vídeo ele disse, o que estava programado era para ele não falar. Ele disse, eu quero falar. Eu digo, você vai falar. E aí, aquele discurso que ele faz, que foi muito, ficou marcado na história e na memória da população de Vitória da Conquista. Mas a minha ida para União Brasil é porque o MDB, que aqui em Vitória da Conquista tinha um lado, mudou de lado, foi apoiar, não é, os nossos opositores, e o meu entendimento era de continuar em um projeto que nós tínhamos montado desde 2016 para vencer as eleições, e nós havíamos vencido. Houve gente do MDB que disse a mim, a Bibia e a Adnilson, vocês vão quebrar a cara e não retornarão à Câmara. Eu estou de volta à Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, não é? Lembrem do que disse lá atrás. Eu venci as eleições. Nós vencemos as eleições. Os três que foram expulsos do MDB.
Muito bem, vereador. Eu quero fazer uma pergunta aqui. O senhor vai responder depois do nosso break. A pergunta é o seguinte. Há muitos anos atrás, Conquista sempre foi referência em grandes nomes na política, não só da Bahia, mas do Brasil. Tendo como referência, inclusive, grandes políticos, grandes personalidades. Vêm aconselhar quem Vitória da Conquista. Essa referência aos poucos foram se perdendo. O saudoso Ezen estava sendo assim visto como uma grande liderança do Sudoeste. Na sua opinião, esse legado pode voltar ou não? Depois do break, o senhor responde.
Já voltamos, 6h28 na Band.
Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade.
Oi, gente, aqui é o Marcelo Dias e eu tô aqui pra te convidar pra ouvir o Band Love nas noites da Band FM.
Band Love.
O que tem no Band Love? Tem a reprise da história de amor. Você gostou? Quer ouvir de novo? Não conseguiu ouvir de manhã? Escuta no Band Love. No Band Love, eu também vou mandar o seu recado de amor. Ah, e ainda tem uma playlist de músicas sensacional. Dá uma conferida. Vem comigo no Band Love, de domingo a sexta, nas noites da Band FM. Tô te esperando. Band FM.
É com grande entusiasmo que convidamos toda a região para a reinauguração da Super Safra Agropecuária. Após um período de construção de nossa nova loja, estamos prontos para recebê-lo em um espaço mais moderno e aconchegante que reflete nosso compromisso com você e com o setor agropecuário. Venha aproveitar ofertas especiais em produtos de qualidade para o seu negócio. Juntos, continuaremos a cultivar o sucesso do agronegócio. Super Safra Agropecuária, tecnologia a serviço da terra. Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 1040 Felícia, Vitória da Conquista, ao lado do Ibis Hotel. Fone 77-3420-1130. Filiais Jaguaquara e Seabra.
ferro, é alumínio, é aço, metal, chapa e vergalhão. Alunox é mais fácil, variedade tá na mão. Tudo para o serralheiro, bom amigo, companheiro. Alunox, Alunox sem comparação. Alunox tem, telha, ferro, metalão, chapa, aço, estrutura pra quem manda bem, já conhece bem. Alunox, Alunox
77400980000.
A Escola Monteiro Lobato está sempre perto para levar você mais longe. Venha ser protagonista das suas conquistas. Venha construir conosco um futuro promissor e fazer a sua história. Da educação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas. Monteiro Lobato, escola premiada na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. 31 anos despertando sonhos e construindo histórias de sucessos. Escola Monteiro Lobato, Avenida Pernambuco, Bairro Brasil. Telefone 34240236.
Saia do aluguel e mude hoje mesmo para o Duo Jardim Paradiso, que já está prontinho para morar. São casas de 2 ou 3 quartos, em condomínio com segurança e várias opções de lazer, inclusive piscina. No Paradiso, você parcela a entrada em até 60 vezes, tem subsídio de até 55 mil e ainda leva a documentação grátis. Ligue 34240333 e venha para o Duo Jardim Paradiso. Qualidade gráfico empreendimento.
Olha, por que é Band? Eu acho assim que toca, acho que tudo que você tem assim, vontade de ouvir, né?
No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Carré suíno congelado quilo 16,90, cerveja Bailuá zelada 350ml 3,49, refrigerante It sabor os 2 litros 4,49. Ofertas válidas até 27 de outubro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso.
Se você pensa que todas as escolas são iguais, vamos te mostrar como fazemos a diferença. Somos grandes em estrutura, atividades diversificadas, resultados, tecnologia e em talentos. O Colégio Sacramentinas combina conhecimento, desenvolvimento integral e valores que permanecem por toda a vida. Visite-nos e conheça nossas condições exclusivas 77991179692. Somos o Colégio Sacramentinas. Isso é o que nos faz únicos.
Conheço o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria, tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem, tem saúde, vem que tem. Tem fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olívia Flores.
Band FM é minha rádio querida.
Itaipava apresenta, sexta, dia 8 de novembro, no estacionamento do Boulevard.
Ah, e agora como eu fico?
Com Guita, Sound Music. Com o fenômeno Simone Mendes.
Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado.
Simone Mendes.
Conquista,
saúde, não seguir. Qualidade, NB, Evolux e LG Produções.
Plantar o progresso, semear trabalho e desenvolvimento. Pensou em ferro, lembrou Isafé, que tem conhecimento. É a Isafé abrindo suas portas, melhor atendendo a cidade e o campo. Seja esquadrinha, chapa ou vergalhão, temos tudo em ferro para construção. Isafé, Isafé.
3424-7007.
As obras do Residencial Vila Parque estão a todo vapor. É o momento perfeito para garantir o seu primeiro lar. Casas de 2 quartos com opções de ampliação para o 3º quarto. Área de lazer completa, piscina, quiosque com churrasqueira, academia ao ar livre, pet place, play baby, praças de convivência, parque infantil e salão de festas. Ligue 77-3425-9840 e transforme sua vida com o Residencial Vila Parque. É 2 Engenharia, construindo seu primeiro lar.
Estamos de volta no ar Band Cidade.
6h35 na Band. Muito bem, de volta agora aqui com o nosso quadro Nossa Cidade, né? Vamos estar, hoje nós estamos conversando com o vereador Carlos Dudé, do União Brasil, né? Que ele foi reeleito esse ano, nessas eleições de 2024, com reeleito novamente com 3.339 votos, né? Sendo o sétimo mais votado da cidade. Muito bem, vereador, aquela pergunta que eu fiz antes do nosso intervalo, né? Sobre essa referência que Conquista tinha antigamente, como alguns grandes políticos vinham aqui se aconselhar em relação a essa história, como Conquista tinha como referência e também força política. O senhor acredita que isso pode ser retomado novamente?
Primeiro, Paulo, eu quero mandar um abraço a toda a comunidade das Urbs 2 e 3, que me mandou já uma mensagem aqui, também do bairro Santa Cruz. Minha querida amiga Adriana, não é, lá na Urbs 2 e 3. E mandar um abraço especial a Dona Lúcia e Thaís, não é, lá da Urbs 3. Não é? Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Não é, tá na audiência conosco lá, um grande abraço. É, e abraçar também o pessoal do bairro Jurema, do Alegria, que está também aqui na Zona Oeste como um todo, né? A feirinha do bairro Brasil já me mandou mensagem aqui dizendo que estamos na escuta aqui do programa, isso é bom. Eu gosto assim, eu gosto de ser popular como sempre fui. Andar pelas ruas, pelas feiras da cidade, conversando com o povo, esse é o nosso papel, sobretudo como comunicador. Veja, Paulo e Sheila, o que que acontece em relação à Vitória da Conquista? A tensão política da Bahia. É preciso conversar com Vitória da Conquista. Vitória da Conquista deu um recado agora, e um recado forte, sobretudo no campo político nosso. Não se pode discutir a política baiana se não passar por Vitória da Conquista. Não se pode discutir a política da Bahia sem que passe por Vitória da Conquista. Vitória da Conquista já chegou aqui a ter Elkson, Raul, Cori, Tião, Margarida, Leônidas, Irã Guzmão, é? Antônio José, Edivaldo Flores. Veja, deputados Guilherme, Vonca, Zé Raimundo, o próprio Valdenor, agora Fabrício, em campos diferentes, mas em relação ao nosso campo, nós não temos a representatividade. É descabido que um grupo político como o nosso, liderado pela prefeita Sheila, tenha 116 mil votos, 60% dos votos, e não tenha representatividade na esfera estadual ou federal. É preciso que tenha. Mas não é só isso, não. Não é só isso, não. Na discussão da política da Bahia e sobretudo da retomada que União Brasil propõe à Bahia, Vitória da Conquista tem que ter assento na mesa com direito a veto e a voto. É assim que se faz. E Vitória da Conquista teve isso lá atrás, e eu acredito que sobre a liderança da prefeita Sheila haveremos de ter isso daqui para frente aqui em Vitória da Conquista. Haveremos de ter mais representatividade na esfera federal, mais representatividade na esfera estadual e, sobretudo, assento na mesa das decisões para governador, senador e chapa majoritária da Bahia. É isso que a gente espera.
Nós estamos conversando com o vereador Luiz Carlos Dudé. É, vereador, eu quero falar agora do PDDU.
Boa.
Né? É, tá atrasado, daquela reformulada. Então, foi um momento muito quente aí da política, né? Nós tivemos também os investimentos, buscamos dinheiro, junto à Caixa, obras também sendo feitas, mas o PDDU, ele dá uma organizada. A população, ela fica sabendo para onde é que vai aquele dinheiro, então tem o clamor da sociedade. Bem, podemos esperar um PDDU mais breve possível?
Olha, eu como presidente da Câmara, em 2021, recebi o PDDU. Fiquei uma semana sem dormir, preocupado, olhei e tal. Com uma semana eu devolvi, chamei a prefeita, falei: prefeita, eu não devolvi, é preciso de umas adequações da forma que está aqui, é engessar a cidade de Vitória da Conquista. E a gente fez isso com muita propriedade, com muita tranquilidade, nós fizemos isso. Eu falei isso na Câmara de Vereadores hoje, na audiência pública, sobre o PDDU. O PDDU é quem vai ditar a organização da cidade para os próximos 10, 20, 30 anos. É a peça principal para o desenvolvimento da cidade. Então, veja, eu tive o desprendimento de devolver, entregar, pedir as adequações. Eu Eu disse em uma outra emissora e disse hoje na Câmara: pra que a pressa em aprovar o PDDU sem que a Câmara discuta e debata exaustivamente? É preciso debater e discutir exaustivamente, conversar com os empresários de Vitória da Conquista, do meio da construção civil, mas conversar com a Associação de Moradores, as entidades de classe da cidade de Vitória da Conquista.
Será uma meta?
E é preciso fazer isso, é preciso fazer, porque não cabe fazer a toque de caixa em rapidez, não. Nós precisamos discutir com mais exaustão, não é? É claro, melhorou muito, mas tem emendas a ser feitas. Tem coisas e pensamentos divergentes e diferentes que precisam ser acatados.
Podemos mensurar um prazo assim?
Não, eu acho, acredita, que o começo está muito bom, as discussões, mas não deveremos, sabe, a toque de caixa fazer, não é?
Podemos, imagine, esperar para 2025,
imagine, vereador. Eu tenho 53 anos de idade. Talvez o próximo PDDU, se eu estiver vivo, eu vou estar com 83. Você entendeu? Então veja.
É porque o PDDU tem que ser atualizado,
ele pode,
né?
Ele pode demorar daqui 30 anos para poder se fazer. Então veja só, é melhor discutir, debater mais, sabe? E é papel da Câmara fazer isso, e a Câmara está disposta a fazer. Se não concluir agora, conclui na próxima legislatura. Qual é o problema? Agora, o bom é que debata a cidade como um todo. Não é? Do ponto de vista da mobilidade urbana, do ponto de vista do seu avanço, do seu crescimento. Eu não posso entender um PDDU que não discuta e que não debata, não é? E aí doutor Fernando colocou com muita clareza isso sobre as questões, as questões de águas fluviais da cidade de Vitória da Conquista. Ponto. Nós tivemos duas fortes chuvas e nós sabemos qual foi o resultado, não é? Nós precisamos desse entendimento. Nós
mobilidade urbana.
Mobilidade urbana é fundamental. Né? Vou lhe dar um dado. São 189 mil veículos em Vitória da Conquista. Eu estou com esse dado aqui. Ué? É 1 milhão de veículos flutuantes nessa cidade. É preciso pensar a mobilidade. É preciso pensar o anel rodoviário, um rodoanel para Vitória da Conquista. Porque o que está aí é viário, já está dentro da zona urbana, não cabe mais, os bairros estão além do anel e muito além do anel. A gente tem que ter um rodoanel que compreenda pós-aeroporto, pós-zona aeroportuária da cidade de Vitória da Conquista. Essa coisa precisa ser discutida, precisa ser debatida. Nós temos o berço da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com urbanistas que podem ser chamados pela Câmara para essa discussão.
É porque eu entendo que há um travamento quando o PDDU não está atualizado, é para que essas obras sejam feitas e depois tem que fazer de novo, né?
Pois é, mas veja, eu estou falando de obras estruturantes que ela não é feita no estalo de dedo, mas aí tem que pensar e deixar pronto. Olha, está ali, está projetado, então essa cidade ela vai crescer assim, 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 né? Por exemplo, a contenção de água do Alto da Serra. Quantas vezes vocês ficaram ilhados aqui na Band?
Na Vitor Brito.
Ou na Vitor Brito, ou na Ascendino Melo, ou na São Geraldo. Você entendeu, Paulo? Então são coisas que nós precisamos fazer e discutir, não é, exaustivamente dentro da Câmara de Vereadores. E eu acredito que os colegas da comissão deverá ter essa compreensão para que a gente possa discutir mais e melhor o plano diretor urbano da Joia do Sertão Baiano.
Já nessa resposta que o senhor passou agora para o nosso público ouvinte, vereador, o senhor pontuou alguns pontos críticos aqui da nossa cidade e a Câmara de Vereadores, para que ela tenha mais pessoas ali nessas discussões também, no seu entender, no entender do senhor, falta o quê?
Primeira coisa, eu acho que a gente tem que fazer um chamamento maior para que a população participe mais. Segunda coisa, sessão não é para ser apenas pela manhã. Vereador não foi eleito para trabalhar só de manhã. Para estar em sessão, entendo, trabalhar, porque o trabalho na rua ele continua, mas ali o trabalho da sessão, qual é o problema de você ter duas sessões, uma de manhã, outra de tarde, ou até mesmo à noite?
O senhor falou muito de sessão itinerante, né?
Claro, no bairro a bairro, senhor, né? Não é? Sessão bairro a bairro, sessão na zona rural, não é? Mas estudar uma maneira que a sessão pudesse começar à tarde, vai até à noite, qual é o problema em relação a isso? Não tem nenhum problema. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa estar discutindo, debatendo, é uma presença maciça, mas aí diz assim, ah, mas o pessoal da zona rural, eu conto de dedo as pessoas da zona rural que chegam para a sessão na Câmara de Vereadores. Se a sessão fosse à noite, período da tarde para a noite, ela seria muito mais participativa em Vitória da Conquista.
Até mesmo porque esses líderes também têm outras ocupações, com certeza, na sua comunidade, com certeza, né? Paulo Martins?
Muito bem, vou fazer aqui a última pergunta aqui para o nosso convidado e também nessa mesma pergunta vou fazer a segunda pergunta. A primeira é, já que o senhor pertence ao mesmo partido da prefeita e essa parceria, como vai ser o diálogo a partir de 2025? No que diz respeito a um olhar mais especial para a população de Vitória da Conquista. E a segunda pergunta, como está sua campanha para ser presidente da Câmara?
Veja, o olhar vai ser o mesmo que nós tivemos e o resultado veio nas eleições, com a nossa reeleição e a reeleição da prefeita Sheila. Então, nós fizemos certo. Em time que você que está ganhando, você não mexe pouco, mexe quase nada. Então, o que é que precisa ser feito, na verdade? São ajustes, pequenos ajustes que ela precisa fazer para que a gente possa seguir avançando. A cidade deu um recado à população, homens, mulheres e crianças da cidade de Vitória da Conquista, ela deu um recado. Ela quer a continuidade desse projeto. Quase 60% da população diz que quer a continuidade desse projeto. Se a maioria está dizendo que quer a continuidade, é porque o projeto é bom, é porque eles estão aceitando esse projeto como um projeto de crescimento e de avanço para a cidade de Vitória da Conquista. Portanto, eu acho que a resposta é essa, que a gente possa continuar trabalhando, né, sobretudo pela zona rural de Vitória da Conquista. Na última eleição que nós vencemos na zona rural foi justamente a eleição de 2004, né? De lá para cá, nós não havíamos vencido na zona rural, foram 20 anos perdendo a eleição na zona rural e nessa eleição nós ganhamos aqui e ganhamos também na zona rural. Então, isso é muito bom, me fez ter um retrato, sabe? Olhar no retrovisor lá para 2004 e dizer vencemos lá e agora vencemos de novo. É muito bom, eu conversava isso com o Coronel Ivanildo, que eu quero aproveitar e parabenizar, que estará assumindo aí a chefia de gabinete civil da prefeita Sheila, não é? Uma escolha excelente para a cidade de Vitória da Conquista. Então, quando eu tô olhando esse retrovisor, Sheila sabe por que que eu tô olhando, Sheilinha, para esse retrovisor, porque nós vencemos lá em 2004 na zona rural e depois de 20 anos a gente voltar a vencer na zona rural é muito importante. Então a gente teve uma maioria de uma votação esmagadora, não é, na cidade como todo, não é, um reflexo muito grande da vitória da prefeita Sheila na zona oeste da cidade, uma responsabilidade que paira sobre as minhas costas, muito grande com a cidade como todo, mas em especial com a Zona Oeste, 2.034 votos na Zona Oeste de Vitória da Conquista. Então, é uma responsabilidade muito grande que também paira sobre as minhas costas. Em relação à presidência da Câmara, meu nome está colocado, eu já estive aqui em diversas entrevistas como presidente da Câmara de Vitória da Conquista. Sou o presidente nota 10 depois de 30 anos do TCM, né? Recebi uma nota 10, que é minha obrigação. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de propaganda e nem fiz durante o período eleitoral. É obrigação tirar um 10, não é 9,9, é 10. Então, eu acho que eu tenho assim como os outros colegas que estão colocando, e quero dizer, todos que estão lá, né, as quatro mulheres que estão por lá e os 19 vereadores, todos eles são qualificados para ser presidente da Câmara de Vitória da Conquista. O meu nome está colocado. Se for do entendimento dos colegas, nós vamos para essa luta, para mais uma vez ser presidente da Câmara de Vitória da Conquista.
Vereador Luiz Carlos Dudé, nós somos gratos por aceitar o nosso convite aqui no nosso Bande Cidade. Bem, as considerações finais do vereador, e se o senhor pudesse definir a atividade do vereador, a importância dele para o município, como deveria ser?
A Câmara de Vereadores, ela é a caixa de ressonância da sociedade. O vereador, ele está mais próximo da população. É para o vereador ou para a vereadora que chegam as demandas da cidade, não é? As pessoas encontram com o vereador na feira, nas escolas, nas ruas, nas praças, nas avenidas da cidade, para levar as demandas. Mas, fundamentalmente, o papel do vereador é também um papel fiscalizador. O vereador tem um papel importante de fiscalizar o executivo e a gente não pode perder isso de maneira alguma. A gente tem que ser fiscal da população de Vitória da Conquista. Onde é que está sendo investido o dinheiro público? O que é que está sendo feito com o dinheiro público? Quais são as obras estruturantes necessárias? isso é de fundamental importância. Mas também o papel do vereador é elaborar, criar as leis para que a cidade possa continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. Então, é papel fundamental criar as leis e também fiscalizar o executivo. Eu gostaria de agradecer a você, Sheilinha, agradecer a Paulo Martins, agradecer a direção da Band, não é? Ao Band Cidade, agradecer a população de Vitória da Conquista e dizer que nós estamos prontos e preparados para defender a joia do sertão baiano. Repito e quero parafrasear o meu querido e saudoso ex-prefeito Erzen: essa cidade ainda vai receber muitas bênçãos e nós estaremos firmes na luta em busca de uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado.
Eu tenho que registrar só aqui a participação do ouvinte César, que parabenizou o vereador por retratar a história política de Vitória da Conquista. César da UB6.
Grande César, grande abraço.